O Sr. Deputado Marcos Guedes enviou-me há dias umas sugestões procurando interpretar a mensagem a título informal, portanto não sendo propriamente havidas como projetos já assumidos do PSD, embora vos sejam distribuídos a partir do papel timbrado do PSD, mas encarem isto, como o Sr. Deputado Marcos Guedes pediu, como apenas contributos de reflexão ainda nesta fase, eu peço desculpa de só estar a fazer distribuir agora, mas com aquelas minhas outras funções destes últimos dias, nem me cheguei a perceber de que o propósito seria esse e, portanto, peço que relevem a minha falta. Em todo o caso, o PS também tinha dito que tencionava apresentar algumas propostas na sequência da conversa já à vida, creio que não farão hoje ainda, mas perguntava ao Sr. Deputado Fernando Anastácio se nos queria fazer alguma situação da parte do PS.
Não, relativamente a nós, de facto, tínhamos estado a trabalhar no sentido de poder apresentar um conjunto de propostas de alteração aos documentos que já tínhamos em cima da mesa e também, obviamente, à legislação que regula os inquéritos parlamentares, mas eu vou já explicar qual foi a razão porque não apresentamos. Como todos devem ter conhecimento, está agendado para amanhã um debate sobre matérias que, de alguma maneira, têm a ver com este assunto que nós estamos aqui a discutir. Particularmente, há um projeto de lei do Bloco de Esquerda que tem especificamente até uma alteração prevista ao artigo 13 da legislação que regula os inquéritos parlamentares e há um projeto de lei do PSD que, não versando diretamente sobre a lei dos inquéritos parlamentares, mas estabelece duas normas que no regime das instituições financeiras que, de alguma maneira, depois têm, obviamente, a ver com os inquéritos parlamentares. E por uma questão de mera cautela, e porque na nossa perspectiva isto terá sempre que ser articulado e faz todo o sentido, que entendemos guardar pelo debate de amanhã, no sentido de depois a seguir apresentarmos as nossas sugestões. E por isso estamos em condições de o fazê-lo até ao final desta semana, a princípio da semana que vem, já tendo em consideração esta realidade e a discussão e o debate que se possa fazer a respeito das mesmas.
Muito bem, Sr. Deputado Marcos Guedes.
Relativamente a isto, eu hoje de manhã já falei com o Fernando e acho que valia a pena estarmos todos cientes. É evidente que aquilo que se mexe no registro tem que ver com o sigilo bancário e no que diz respeito às comissões de inquérito, o segredo, a reserva, o dever de segredo vai para além do bancário, não é só o bancário. Ou seja, temos que ter cientes naquilo que forem as obras a fazer ou não na lei dos inquéritos, não ser uma coisa que espelhe exclusivamente aquilo que está no registro. Porque no regime geral das instituições de crédito ou financeiras tem que ver com o sigilo bancário. Com o sigilo bancário e com o sigilo de supervisão bancária. São dois aspectos, enfim, mas sempre ligado à questão bancária. No que diz respeito às comissões de inquérito, as questões de sigilo podem-se colocar um bocadinho para além disso. Tem que ver com o segredo profissional mais abrangente do que exclusivamente o creditício ou bancário. De qualquer maneira, quando o Sr. Presidente quiser, eu posso fazer uma apresentação rápida dos contributos que lhe enviei na sexta-feira e que podem ser distribuídos naturalmente por todos, sim, quando entender. Sim.
Muito bem. De facto, o projeto de lei do Bloco vai amanhã a plenário. Tem um artigo que incide sobre poderes das comissões parlamentares de inquérito e portanto, que, enfim, porque para nós se tornava inevitável nesta mexida que pretendemos que seja feita nas questões relativas ao sigilo bancário, se justificava, portanto, que houvesse este acréscimo, ou esta incidência, perdão. E no essencial, independentemente daquilo que possa vir a ser aqui abordado, nesta sede muito, muito concreta, o que me parece claro é justamente aquilo que o deputado Marcos Guedes acaba de dizer, ou seja, neste projeto a ser aprovado, ele incide exclusivamente sobre as questões de sigilo bancário e, portanto, não altera outras áreas de incidência. E, evidentemente, que, portanto, o que venha a ser decidido em relação a esta matéria do sigilo bancário não colide e deve até ser completado, até deve ser ampliado, do nosso ponto de vista, no que diz respeito a outras matérias. Portanto, é só para dar conta de que não há aqui, pelo menos da nossa parte, não há um impedimento a que a nossa reflexão e o nosso trabalho, enfim, se explane da maneira mais ampla possível nesta matéria.
Então eu vou pedir ao nosso apoio técnico o seguinte, dado que independentemente do destino das iniciativas legislativas da manhã, havendo quer na do PSD, quer na do Bloco de Esquerda, matéria que se reporta às comissões de inquérito, tratar desses dois diplomas as normas que têm a ver com isto e trazê-las aqui também para o nosso trabalho, do Grupo de Trabalho, porque no fundo certamente estarão de acordo, o PSD pelo seu lado e o Bloco por outro, que essas matérias sejam aqui também trazidas para integração na ponderação que estamos a fazer. Bom, então, olha, fui eu que nem me apercebi disso.
Foi enviado ontem.
Ah, fantástico. 24. Isto é o projeto inteiro?
Os dois projetos.
Sim, já agora e depois, até para facilidade, é só extratar essa parte. Ok. Sim, sim, certo. Bom, o Sr. Deputado Marcos Guedes, faz favor.
Obrigado. Começando por esta parte só porque é um bocadinho mais complexa para a gente perceber. Já falámos, obviamente, que para as comissões de inquérito interessa não apenas o segredo bancário, mas também o segredo profissional mais abrangente, porque ele tem outras facetas. Mas, independentemente disso, eu acho que não basta ir-se à lei como a gente vai no Regift, tanto o Bloco como o PSD, embora com versões diferentes, não basta ir só ao Regift e colocar a inoponibilidade do sigilo bancário às comissões parlamentares de inquérito. E não basta porque, como sabemos, a realidade demonstrará, penso eu, acho que com mais segurança do que se jogasse na lotaria, que independentemente da lei possa vir a ser aprovada e criar essa inoponibilidade, ainda assim continuará a haver entidades que se recusam ao abrigo de sigilo bancário e sempre teremos que recorrer aos tribunais à mesma. Daí que, na proposta que eu enviei na sexta-feira para o Sr. Presidente, eu acho que nas obras que nós façamos na lei dos inquéritos, temos que continuar a regular a questão do incidente de quebra de sigilo, que o Código de Processo Penal trata como queda de segredo profissional. É assim que é a terminologia utilizada no Código. E, portanto, eu acho que precisamos sempre de regular isso, porque, independentemente de nós, nas leis fundadoras, nós excluirmos as comissões parlamentares de inquérito da oponibilidade do segredo, as recusas vão continuar a existir e vão ter que ser dirimidas judicialmente. E, portanto, aquela nossa conversa de encurtarmos prazos, eu acho que continua a manter-se. Essa é a proposta do artigo 13A, o contributo do artigo 13A que eu enviei na sexta-feira e que, no fundo, depois, na prática, é cometer diretamente ao STJ a precisão e decisão deste tipo de incidente suscitado por uma comissão parlamentar de inquérito e que assinalar. Eu estive a ver e no STJ nunca há prazos. Até porque o STJ não é de reunião permanente, como sabem. O que há é processos urgentes e não urgentes. Mas às vezes, mesmo os urgentes podem demorar 2 ou 3 meses. E, portanto, como isto dificilmente se compadece um bocadinho com os prazos parlamentares, os prazos políticos, digamos assim, eu propus também, ou lanço como contributo, a possibilidade de eventuais recursos da decisão que possam existir para o pleno do STJ sobre o incidente terem efeito meramente devolutivo, porque me parece que é a única maneira, para além da questão dos prazos, que não se pode aqui mexer, aparentemente, porque o STJ não usa prazos, é a única maneira de desencorajar os recursos para empurrar com a barriga, não é? Se tiver um efeito meramente devolutivo, é óbvio que torna-se imediatamente imperativa a obrigação de remessa dos documentos e, portanto, o recurso só poderá ter efeitos depois para casos futuros. E, portanto, é um bocadinho essa a proposta. Antes disso, faço uma proposta, como nós falámos aqui, relativamente à questão da designação do relator, retomando, como tínhamos falado, a proposta que em 2006 foi apresentada e que não teve maioria, tendo sido votada na altura por todos os partidos, menos pelo partido maioritário.
Ó, Sr. Deputado Marques Guedes, desculpe interrompê-lo, se não levasse a mal, eu estava-me aqui a ocorrer uma sugestão. Fazemos uma sincoparmos os seus pontos, já começámos a falar do problema do sigilo e da maneira de processar, concentrávamos um bocadinho neste ponto para não estarmos a tratar todos e nenhum ao mesmo tempo. E sendo assim, eu queria também aqui fazer uma ou duas observações sobre isto. Uma delas é que eu creio que nós vamos ter que levar em linha de conta não só o que se diga, mesmo nas versões que possam ser alteradas em função das iniciativas legislativas em curso. Na nossa lei ordinária, em matéria de regime aplicável às instituições financeiras e ao sistema bancário, como igualmente a disposição que diretivas comunitárias estabelecem sobre o domínio da proteção do sigilo bancário. Porque, e isso depois nós próprios no PS teremos a diligência de o fazer, há diretiva comunitária que já foi transposta para a nossa ordem jurídica, mas não integralmente. E não integralmente, nomeadamente nas disposições dessa diretiva, que regulam as condições em que, no âmbito de um inquérito parlamentar, se pode ter acesso à matéria em segredo bancário. Ora, nós estamos aqui compulsados com esta questão delicada, que é, tratando-se de uma diretiva, ela vigora diretamente na ordem interna dos Estados. Estou a dizer mal, os regulamentos é que têm essa consequência. Mas, enfim, impõe-se aos Estados fazerem a transposição adequada e, neste aspecto, o Estado português foi omisso. E, tendo sido omisso, há uma parte desta diretiva que não foi transposta para a ordem interna e que, tratando-se justamente do direito parlamentar em sede de comissão de inquérito, pelo menos nos fará ponderar as soluções a adotar, e o PS é um dos pontos que tem estado a refletir, é esse. A outra questão, relativamente à temática do sigilo, é aquela que o Sr. Deputado Marques Guedes agora também abordou, que é a de saber como é que se deve processar o incidente do levantamento do sigilo, seja o sigilo profissional, ou seja, outra modalidade de sigilo que venha a ser tipificada. Quando a questão se colocou nas comissões de inquérito anteriores, e foi pela primeira vez que isso sucedeu, não é, na da Caixa Geral de Depósitos, o incidente foi suscitado e foi remetido para o Tribunal da Relação. E o Tribunal da Relação pronunciou-se. Ora, o Tribunal da Relação utilizou um critério, porque do lado do Parlamento não havia critério nenhum sobre o tema, que foi ter distribuído a apreciação da matéria a uma secção civil, embora se tratasse da aplicação de uma disposição do Código de Processo Penal. Por ter sido o tema apreciado numa secção civil, quando mais tarde houve, da parte de vários interessados, um recurso da decisão da relação sobre essa matéria, o recurso, depois de ter sido uma reclamação negada na relação, houve um recurso para o Supremo e o Supremo aceitou o recurso. E depois veio a declarar a inutilidade superveniente da lide, mas isso já depois é outra questão. Bom, e eu chamo a atenção a isto pelo seguinte. A norma do Código de Processo Penal está configurada em termos de ela não admitir recurso, porque o que nela se diz é que o tribunal de instância superior àquele onde o incidente estiver verificado aprecia a superação ou não superação do sigilo. E, portanto, se tiver sido, de acordo com esta regra do processo penal, se tiver sido em primeira instância é a relação, se tiver sido na relação será o Supremo, porque é o tribunal de instância superior onde o incidente tiver sido suscitado. Ora, se transpusermos esta filosofia para o incidente que se pode colocar a partir de uma comissão parlamentar, por analogia, o entendimento que eu faço é que a comissão parlamentar, para este efeito, é a primeira instância. Ou seja, foi aqui que se verificou o incidente e é daqui que se suscita a ponderação da solução a haver num tribunal em relação ao qual esta posição foi da primeira instância. Portanto, entendo que o tribunal que tiver essa competência não deve, por sua vez, ver essa decisão alvo de uma possibilidade de recurso ainda para um tribunal superior. Porque essa não é a regra que, de facto, neste domínio vigora no âmbito do processo penal. Acontece que o Supremo Tribunal de Justiça aceitou os recursos que lhe tinham sido apresentados com o fundamento em que o processo aplicável ali era o processo civil. E, portanto, a partir do momento em que era o processo civil, aquilo era, salvo erro, entendido como um recurso de agravo de uma posição do Tribunal da Relação e, portanto, era suscetível de, em termos da questão de direito, a ser reavaliada no Supremo. Ora, esta situação, a meu ver, nós temos que a prevenir agora e deixar de poder ser assim. Portanto, ao admitirmos qual é o tribunal competente, eu creio que nós devemos desde logo estabelecer que o tribunal que viermos a ter como competente, o PSD está a propor que seja o Supremo Tribunal de Justiça, e eu acho que bem, nesse aspecto, acho que bem, mas o que eu acho que nós devemos desde logo dizer é na área da competência criminal e não na área da competência civil que isto deva ser apreciado. Porque isto altera logo esta concepção relativamente à questão de recurso, só para concluir o raciocínio. Em todo o caso, não me parece que o tema possa ter a dignidade de convocar o plenário do Supremo Tribunal de Justiça. Quer dizer, eu não estou a ver 60 juízes do Supremo Tribunal de Justiça a terem que reunir em plenária para apreciar um incidente sobre o levantamento de segredo a partir de uma comissão de inquérito. De onde, creio que a perspectiva que do lado do PS acabaremos por apresentar é admitir o Supremo como instância de apreciação, mas clarificando que é uma secção criminal do Supremo e não havendo lugar a recurso para o plenário, porque realmente, nas regras gerais do processo penal, essa possibilidade de recurso também não existe. Ou seja, a decisão feita em tribunal é uma decisão definitiva.
Sr. Presidente, isso tinha sido ponderado. De resto, eu até tenho aqui a versão inicial que o PSD trabalhou internamente do artigo 13A, compete às secções criminais do Supremo Tribunal. Só que chegámos à conclusão, e cautelarmente, porque se é verdade que isso apagaria a possibilidade de recurso para o Pleno, em princípio, não apaga o recurso para o Tribunal Constitucional, que é sempre possível. E a prática encarregar-se-á de demonstrar que quem não quer enviar coisas ao Parlamento vai recorrer para tudo, até para o Tribunal Europeu. E, portanto, por isso é que nós propomos, e o STJ, não vale a pena estar a dizer se são secções criminais ou não, o STJ saberá internamente para quem distribuir, distribua a quem quiser. O que nos interessa é assegurar que quaisquer recursos, sejam meramente dilatórios ou não, só têm efeito devolutivo. É essa apenas a reflexão que nós fizemos e que eu deixo aqui à consideração de todos, porque eu acho que senão achamos que estamos a fazer uma coisa tecnicamente impecável, mas depois a realidade encarregar-se-á de nos pôr com as calças na mão, sua adesão. Ou seja, ficamos à mesma sem ter a documentação e sem ter a informação. Foi apenas essa reflexão, o Sr. Presidente deu-lhe toda a razão, nós também a fizemos e propomos o que propomos porque chegámos a esta interpretação. Dito isto, rapidamente, só para apresentar as outras coisas, Sr. Presidente.
Mas ainda não acabamos este ponto, peço desculpa. Ponto. Por um lado, porque eu vou fazer uma observação, mas logo a seguir, sobre a mesma matéria, dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, que já a pediu. Não, eu acho que podemos clarificar, aquilo que já resulta da boa interpretação do processo penal é que esta é uma matéria não suscetível de recurso da decisão do incidente. Isso até pode ficar claro no nosso articulado. Por outro lado, se para além disso houver algum recurso extraordinário para o Tribunal Constitucional, esse tipo de recurso é devolutivo e, portanto, isso aí nada prejudicaria a eficácia da decisão tomada na secção do Supremo. Agora, com toda a franqueza, eu não acho que nos cairia o Carme e a Trindade em cima se imaginássemos convocar para cada incidente destes o plenário do Supremo Tribunal de Justiça para decidir isto, porque também há aqui que ter essa cautela. Mas, Sr. Deputado Fernando Anastácio, é também sobre este assunto, não é?
Sobre este assunto e de uma forma também telegráfica, e pegando também num que já foi abordado, que é a questão da duração do inquérito, que foi a primeira abordagem também. Continuamos a ter a ideia de que, na nossa perspectiva, será sempre preciso ter um prazo, independentemente de todos estes mecanismos todos, mesmo da suspensão e disso, entendemos que há sempre preciso ter um prazo limite para a questão do isto não pode ficar exclusivamente sujeito à pendência de todos os recursos, portanto, e de todo o curso de todos os prazos, porque há sempre o tal tempo que já... Mas isso é uma matéria que depois teremos na nossa posição. De qualquer forma, relativamente a esta questão, é evidente que, na nossa perspectiva, isto deve ser configurado, obviamente, na questão penal, no âmbito do processo penal, porque é este o regime que enquadra o regime das comissões de inquérito. Esse acórdão, tanto e o recurso foi distorce, obviamente, põe isto na questão civil e, portanto, acho que nós devemos encontrar soluções que reconfigurem nesta matéria. Entendemos também que é, de facto, que está na lei o princípio do não recurso que há sobre este tipo de matérias e, por isso, obviamente que poderá haver um recurso para o Tribunal Constitucional, com certeza que sim, mas não criar ainda, portanto, se vamos criar aqui uma, portanto, aqui é a única discordância que temos aqui em relação a este ponto, porque também concordamos precisamente que, digamos, a sede a tratar este assunto será o Supremo. Depois podemos ter aqui divergências onde é que fica em concreto, mas o Supremo, para nós, estamos de acordo com o PSD sobre esta matéria, é o órgão com o qual a Assembleia da República deve dirimir estas questões. A questão do efeito devolutivo ou efeito deste recurso é que nos parece que é abrir aqui um novo procedimento de recurso assumido na lei dos inquéritos quando no processo penal ele não está previsto, portanto, sobre esta matéria. E, portanto, nós, e perspectivamente, temos aqui, obviamente, vamos apresentar, também na questão da diretiva e da questão do regime financeiro da entidade bancária, de estas especificidades, pronto, diremos que, na nossa perspectiva, acautelá-las na legislação e na proposta que iremos fazer relativamente a uma eventual alteração do artigo 13, se não estou enganado. Portanto, onde iremos regular sobre esta matéria.
Passamos então outra vez ao Sr. Deputado Marcos Guedes para evoluir na apresentação do...
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão do relator que já aqui tínhamos falado, portanto, retomávamos no contributo aqui para a discussão a proposta apresentada há 10 anos e que na altura foi aprovada por todas as bancadas, mas não constou do projeto final, porque havia o Partido Socialista tinha maioria absoluta e não concordou com ela, que tem que ver com, nas comissões de inquérito putestativas, a designação do relator ser indicado pelos requerentes da Comissão. Sendo certo que isto conjuga-se com a proposta que fazemos lá à frente relativamente ao relatório que, eventualmente, por não ser maioritário, possa vir a ser recusado. Portanto, dando-lhe uma dignidade própria, que também foi aqui por nós falada, que era o mecanismo, é um mecanismo normal, o relator apresentará o relatório, se o relatório não for aprovado, é chumbado, é nomeado um novo relator, pela linha maioritária da Comissão, que elaborará o relatório que depois aprovará. Sendo certo que, para o debate em plenário que segue a seguir, e que não é deliberativo, como sabemos, o relatório que tenha sido originariamente produzido terá vida própria, ou seja, terá que ser à mesma apresentada e discutida em plenário, embora porventura com uma grelha de tempos mais pequena, uma vez que não é o relatório vencido. Portanto, são duas faces da mesma moeda que aqui propomos. O mesmo se diga, propomos também uma outra coisa que tem que ver com a tal dignificação da independência das comissões de inquérito, que é de que, isto é relativamente aos inquéritos putestativos, relativamente aos outros inquéritos, portanto os não putestativos, ainda assim também, por uma questão de marcação ou de afirmação da independência das comissões de inquérito relativamente aos grupos parlamentares, e a colocar que o relator dos inquéritos deve sempre ser escolhido dentre os deputados da Comissão que não sejam da maioria governamental. Isto porque, tipicamente, os inquéritos são, como diz a própria Constituição, inquéritos aos atos do Governo ou da Administração, e o Governo, além dos atos próprios, os atos da Administração também são sempre, enquanto órgão máximo de coordenação e direção da Administração, também são sempre, direta ou indiretamente, a responsabilidade do Governo. E, portanto, para a separação de águas relativamente à percepção externa relativamente à independência partidária das comissões de inquérito, que os relatores sejam sempre, isto fica sempre democraticamente resolvido pelas tais normas relativas ao relatório, porque sempre que a maioria conjuntural na Assembleia entender que o relator produz um relatório que não está de acordo com a sua interpretação dos factos, recusa esse relatório e é nomeado um novo relator que aprova um novo relatório. Sendo certo que a discussão política, essa continuará sempre. Isto é uma forma de dignificar, eu lembro só aos colegas que, na prática, o que é que acontece hoje em dia? O que acontece hoje em dia é que as maiorias conjunturais aprovam, indicam o relator, aprovam um relatório condizente em maior ou menor grau com a sua interpretação das coisas e a minoria barra a oposição, tipicamente são os partidos que estão na oposição, apresentam e dão uma conferência de imprensa a apresentar um relatório alternativo ou conclusões alternativas. Quer dizer, isto não é digno. Então mais vale dignificar em termos formais, como há aquele debate em plenário a seguir, as coisas seguirem um caminho normal, o relator ser escolhido do outro lado, se for vencido é vencido, ainda assim politicamente, que não deliberativamente, na discussão política em plenário que está prevista e que se mantém, haverá sempre um espaço próprio para o relatório vencido, caso tenha havido um relatório vencido, assim como para o relatório vencedor. Portanto, as nossas propostas, a explicação é esta. Por último, Sr. Presidente, a outra proposta que nós propomos também tem que ver, o outro contributo que damos tem que ver com um assunto também aqui conversado e que nós tentámos concretizar no artigo 15A, se têm já o documento à vossa frente, e que tem que ver com a questão do acesso dos deputados aos documentos confidenciais. E aqui entronca muito naquilo que o Sr. Presidente disse há pouco relativamente à diretiva. Sendo certo que a diretiva em causa é apenas relativamente às instituições financeiras, portanto ao sigilo bancário. Mas a diretiva é clara, ela, quando foi transposta, Portugal não fez nenhuma referência à Assembleia da República, como outros países podem não ter feito, porque as diretivas definem parâmetros, e não foi por isso que a Comissão Europeia entendeu que a diretiva tinha sido deficientemente transposta, porque esse não era um aspecto nuclear da diretiva, cada país faz como entender. Agora, a fazê-lo, tem que respeitar o que está na diretiva. E o que está na diretiva é que as comissões parlamentares de inquérito podem ter acesso a este tipo de documentação, falando do sigilo bancário, não falando dos outros sigilos, mas sempre repercutindo em quem tem acesso a essa documentação deveres de reserva, como é óbvio. Portanto, esses são os princípios que estão na diretiva. E esses princípios são, do nosso ponto de vista, tão válidos para o sigilo bancário como para os outros sigilos. Porque eles existem na lei, se existem na lei, ou quando existem na lei, por alguma razão nobre, será para defender algum valor jurídico. E, portanto, o que nós propomos é os documentos remetidos à Comissão, mesmo que venham classificados como confidenciais ou sigilosos, são disponibilizados à consulta dos deputados para cumprimento das suas funções, devendo ser adotadas as medidas adequadas a garantir que não possam ser objeto de reprodução ou publicação, porque é o mínimo que se pode fazer relativamente a... De resto, eu devo dizer que eu sei que a prática anterior a esta legislatura, pelo menos das comissões de inquérito, sempre foi assim. Eu lembro-me, eu estava no Governo, mas acompanhei de perto como calculam a Comissão ao BGES, e na Comissão do BGES nunca houve nenhuma recusa de envio de documentos, mas houve documentos por estarem classificados, ou enfim, com o rótulo de reservados. O Presidente da Comissão de então, eu confirmei isso com o Fernando Negrão, o que combinou com os coordenadores e os deputados foi, arranjou-se aqui uma sala no Parlamento, todos os deputados que queriam consultar iam lá consultar, deixavam o telemóvel à porta para não haver reproduções, fotografias do documento, consultavam os documentos que entendiam e utilizaram politicamente a informação que dele constava do modo que entenderam. Se quiserem fazer referência a factos no relatório ou nas conclusões, deverão nunca reproduzir os documentos porque eles são sigilosos, mas por referência a um documento que consta do acervo da Comissão. Portanto, é um bocadinho essa, digamos, o compromisso possível com as regras de confidencialidade que as diretivas nos impõem. Repito, a diretiva em causa, como o Sr. Presidente referiu, é para o sigilo bancário, mas eu acho que o princípio é comum a todos os tipos de segredo e por isso é que nós pomos no número 2 o disposto numerador não prejudica a utilização da informação recolhida no discurso em crédito, do inquérito, nem a sua utilização na fundamentação do relatório final por referência expressa à documentação na posse da Comissão. Ou seja, se for esse o caso, não poderá haver uma reprodução nas conclusões do inquérito, o que poderá é haver, dando um exemplo concreto, não sei o quê, conforme documento, número tal que consta dos arquivos da Comissão. Ou seja, para ficar claro na fundamentação de que aquilo não é um palpite tirado para o ar, é uma coisa que tem uma confirmação, uma fundamentação documental. Essa esse documento, no entanto, é que está reservado e, portanto, não pode ser reproduzido ou publicado. No fundo, é esta a nossa proposta.
Deputado Fernando Anastácio.
Sobre esta matéria do relator, nós temos feito, obviamente, alguma reflexão sobre isto e, seguindo naquela lógica de que queremos, obviamente, dignificar e valorizar o relatório e as conclusões do trabalho numa comissão de inquérito, e isso vale para os dois lados, da minha perspectiva. Vale para o lado de que ele não pode ser a visão, não deverá ser a visão de um rolo compressor de uma qualquer maioria que se coloque, mas também não tem que necessariamente ser uma posição panfletária de qualquer minoria circunstancial que lá esteja e que naquele momento dá a sua posição, que é a posição da minoria. Portanto, acho que temos que encontrar aqui um equilíbrio sobre isto. E nós, de alguma maneira, sentimos-nos neste momento virados ou inclinados para o conceito do relator coletivo. Portanto, esta é a reflexão que estamos a fazer. E, portanto, na nossa perspectiva, e relator coletivo, no sentido que, portanto, mais do que uma pessoa, e onde haja dentro desse relator coletivo a expressão das diferentes sensibilidades existentes no Parlamento, na Assembleia da República. E, por isso, conseguirmos com isso trabalhar na lógica e motivar e dar sinais que os relatórios deverão, obviamente, resultar de um esforço de consensualização entre das partes que estão responsáveis para a elaboração desse relatório e, por isso, nessa perspectiva, o consenso sobre aquilo que é inequívoco, daquilo que não é suscetível de meras apreciações de natureza subjetiva, será aqui intrinsecamente valorizado. Mas, simultaneamente, também garantir que do próprio relatório, fazendo um apelo de um princípio de alguma de transparência, que de um próprio relatório expresse as tensões ou as divergências que possam ter acontecido na sua elaboração. Ou seja, com isto quer dizer o quê? Encontrar mecanismos que permitam levar ao relatório posições que não foram expressas, entendimentos que não foram acolhidos e, portanto, nesse sentido, constarão precisamente como tanto do ponto de vista da matéria de facto, tanto do ponto de vista das apreciações e das leituras que faz sobre a matéria de facto ou até das conclusões que daí resultem, poder ficar expresso no relatório a essas duas posições e, por isso, dessas posições divergentes que possam ter a ver. E daí teríamos um relatório muito mais enriquecido, um relatório onde o consenso terá que necessariamente ser um objetivo determinante de quem tem a responsabilidade e que foi nomeado para fazer esse mesmo relatório, e não temos, obviamente, uma visão nem do tal rolo compressor de tal maioria, nem sequer, obviamente, da oposição que tem também só, pode também ter só uma visão também do ponto de vista de crítico. Por isso queríamos com isto trazer ao conjunto, e vamos ter a apresentar uma proposta de formulação de trabalho e de composição do relatório numa perspectiva de um relator coletivo. Era esta a ideia que queria aqui deixar. Relativamente à questão do acesso à documentação, não temos grandes divergências relativamente ao que foi aqui dito. Acho que é importante, obviamente, garantir o acesso à informação e mantendo a reserva que, pela natureza, esses documentos têm e, por isso, não pode ser a Assembleia da República e criar condições para que, obviamente, um documento não que está classificado, não haja aquele triste exemplo que temos no passado, que eles aparecem, ninguém sabe bem de onde é que eles aparecem. Por isso, nesse sentido,
sentido. Acho que devemos encontrar aqui mecanismos que reforcem precisamente essas garantias e isso nesse sentido, mas também não retirar aos deputados a capacidade de trabalhar com a informação que legitimamente têm. E, portanto, nesta perspectiva do relatório, dos relatores, é essencialmente esta questão que queria aqui deixar, porque é a linha, digamos, mais marcante que temos aqui na relação à composição de, e como elaborar os relatórios e que, de conforme constituir esses mesmos relatores, e achamos que será uma evolução na nossa perspectiva caminharmos para uma corresponsabilidade na redação dos relatórios das comissões de inquérito.
Sr. Deputado Marcos Guedes.
Mesmo potestativos.
Há aqui um problema a que eu não vou reproduzir os comentários que o Sr. Deputado Fernando Anastácio acabou de referir, mas realmente há aqui uma ponderação que do nosso lado traremos à Comissão, que é uma coisa é assegurar os direitos de participação das minorias e garantir que as maiorias não se sirvam de rolo compressor no desenvolvimento dos trabalhos. Outra coisa é criar soluções que tornem completamente segmentado o funcionamento das comissões de inquérito na lógica de maiorias e minorias por determinação da própria lei. E isso é muito delicado no nosso entendimento. E é tão delicado que, para vos falar com franqueza, tenho as maiores dúvidas sobre a constitucionalidade desta proposta que o PSD apresenta de vedar expressamente na lei a um deputado de um grupo parlamentar da maioria de poder ser relator no inquérito. Porque os direitos dos deputados não podem ser discriminados na lei. Os direitos e os poderes dos deputados têm que ser iguais para todos. E há aqui, de facto, a meu ver, uma dificuldade que, para além da ponderação do equilíbrio político que o Sr. Deputado Fernando Anastácio referiu, se pode projetar mesmo numa delicadeza de natureza jurídica ou constitucional, e isto indicia que do lado do PS haverá aí outras propostas a fazer na próxima reunião. Sr. Deputado José Manuel Beleza, Pureza, por favor.
É tudo virtudes. Sim. Por acaso sou amigo do José Manuel Beleza. Primo. Queria dar conta do seguinte. Relativamente a esta questão do relator, eu evidentemente que se percebe qual é, digamos, o bem que se pretende atingir, que se pretende prosseguir. Pergunto-me francamente, e não tenho uma resposta para isto, se perversamente não pode, em algumas situações, dar-se benefício a quem não se quer dar benefício. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma comissão parlamentar de inquérito cujo objeto não seja apenas uma situação presente, mas que seja uma situação passada onde tenha havido prevalência de uma maioria que agora...
Já não é.
Pronto, exatamente. Está-me a lembrar agora, precisamente, veja o caso, por exemplo, desta comissão de inquérito a propósito das rendas de energia, não é? Onde estão envolvidos diversos... Também, exato, com certeza, mas quer dizer, estava a melhorar desta, mas agora podíamos... E, portanto, há uma situação ali um bocadinho complicada. E, portanto, o bem que se pretende prosseguir pode, ao contrário, ser prejudicado. E, portanto, enfim, só para chamar a atenção disso, e não tenho nenhuma alternativa para formular neste momento. A segunda questão diz respeito à relação entre relator coletivo e integração no relatório da pluralidade de perspectivas que se fizeram presentes durante o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não excluo, como já disse na nossa reunião de há 15 dias, não excluo essa possibilidade de o relator coletivo poder ser um instrumento para esse efeito. Todavia, eu creio é que, independentemente do que vier a ser consagrado em termos de relatores, a obrigação de que sejam integrados nos relatórios finais sempre as perspectivas que foram vencidas, digamos assim, eu acho que isso deve sempre ficar acautelado, não é? Portanto, ou seja, fazer depender do relator não, não, fazer depender do relator não parece ser uma boa medida.
Sim, mas uma coisa não prejudica.
Pronto, e portanto eu queria sublinhar, porque isso faz parte até do projeto que apresentámos, que em quaisquer circunstâncias, a integração das perspectivas, das conclusões, se quisermos, que não tiveram vencimento, devem sempre fazer parte do relatório final. Isso era só para que não haja exclusivos.
Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, estas propostas vêm na sequência das discussões que já aqui temos feito e, portanto, não vou reiterar aquilo que já tenho dito sobre algumas destas matérias. Só duas preocupações que temos. Relativamente ao relator, obviamente que não vou estar a emitir uma pronúncia definitiva sem conhecer a proposta do Partido Socialista, mas à partida esta questão de consagrar como regra o relator coletivo não nos parece uma solução muito, muito eficaz, porque, e vou dizer porquê, porque a lei atual já permite a existência do relator coletivo, portanto isso não é, permite a comissão. A comissão, sim. Certo, o grupo de trabalho é outra coisa, e tem consagrada a solução do relator individual. E se nós olharmos para todas as comissões de inquérito, foi esporádica, foi rara a utilização do grupo de trabalho para a produção do relatório. Portanto, porque, não, os deputados, por razões óbvias de condução do trabalho, é muito mais fácil conduzir um trabalho de produção de um relatório com um responsável individual do que com um responsável coletivo, mas isso é discutível, virá a proposta do Partido Socialista, discuti-la-emos e logo veremos, mas fazer esta ressalva de que a solução coletiva já é permitida, ainda que não com a responsabilidade de relator coletivo, por assim dizer, mas não tem sido adotada e por alguma razão será, eu acho que aí devemos sempre olhar para o que acontece e perceber porque é que aconteceu e a construir soluções, porque nós se construímos uma solução única de relator coletivo e depois ela é de execuibilidade difícil, estamos a ir para um caminho que eu não vejo qual é a necessidade de irmos quando podemos manter a solução atual da lei, que é uma solução mista, e permitir o relatório individual, permitir eventualmente não um grupo de trabalho, mas um relatório coletivo, e deixar a cada comissão a possibilidade de definir como assim é, exceto num caso, que eu acho que aí não pode nunca ser coletivo, e aí é a proposta do PSD, que para nós é fundamental, que é o caso das comissões putestativas. Aí não vigora sequer a questão das dúvidas de constitucionalidade, que eu percebo que existam relativamente à obrigação do relator ser este ou aquele, seja qual for a obrigação, exceto quando isso é determinado para a concretização de um direito putestativo. Aí sim faz sentido que a concretização do direito putestativo implique, como já implica, por exemplo, a designação do Presidente, e nunca ninguém contestou a constitucionalidade da designação do Presidente, como, não estive nesses trabalhos preparatórios, mas tenho ideia que nos trabalhos preparatórios da última revisão, quando até ao fim se discutiu a possibilidade desta designação do Presidente ser extensível também à designação do relator, o que fez o Partido Socialista votar contra e os outros partidos votarem a favor não foram dúvidas de constitucionalidade, foram dúvidas de, ou foram diferenças de opinião política. E, portanto, nós aqui entendemos que, nos casos de, a outra é discutível, nos casos de comissões putestativas deve ser, efetivamente, quem requer a criação da comissão a designar o relator. Por fim, última questão, nós entendemos que os relatórios minoritários ou os votos de vencido ou as visões alternativas devem constar dos relatórios e isso é fundamental nós definirmos aqui o melhor texto para isso em qualquer circunstância. Qualquer tipo de comissão, qualquer tipo de relator, qualquer tipo de votação ou qualquer resultado de votação final, os relatórios devem apresentar o conjunto das visões sobre o objeto do inquérito parlamentar e, portanto, encontrarmos aqui, eu acho que nenhuma destas, incluindo a do CDS, é melhor para concretizar isto, termos a solução jurídica que permita que em qualquer comissão o relatório tenha a pluralidade das visões, sem prejuízo de ter claro qual é que foi aquela que foi aprovada, as pessoas depois interpretam, sabendo quais são as maiorias que aprovaram, sabendo o que está como maioritário e como minoritário, cada um poderá interpretar como quiser.
Sr. Deputado António Filipe, e estamos a chegar à hora limite dos trabalhos.
Eu sou breve, faço só algumas observações. Eu acho que as propostas que aqui vêm, ambas, quer do CDS, quer do PSD, mas enfim, li com mais atenção as do PSD, que foram, chegaram mais mãos antes, têm ideias interessantes, não é? Aqui não dá para usar aquela coisa que tem ideias boas já os originais, porque aqui porque as originais também são boas. Aqui as originais também são boas. Agora, não, vamos lá ver. Só há aqui algumas coisas que creio que há aqui um critério que eu creio que não pode ser este, ou seja, que é o problema na designação do relator, este conceito da maioria, da divisão do Parlamento entre a maioria parlamentar que suporta o Governo e a minoria parlamentar que não suporta o Governo. Porque o PAN é o quê? Quer dizer, o PAN está na maioria, suporta o Governo ou não suporta o Governo?
Não é?
Se nós fizéssemos aqui um inquérito, não é? E, portanto, só para dizer que eu acho que esta formulação é um pouco... Pois. E, portanto, tem que haver um critério seguro, não é? Tem que haver aqui um critério seguro, quer dizer, que ou se opta pelos... Aqui há uma três, quer dizer, ou se opta pela maioria, ou se opta pela maioria parlamentar, seja ela qual for, uma maioria que se forme, para designar o relator, ou se opta pelo partido requerente, um dos partidos requerentes do inquérito, ou se opta por quem não esteja representado no governo, mas também está um problema, porque o inquérito pode não decidir sobre aquele governo que está em funções, e portanto tem esse problema. E portanto há aqui, isto não é fácil. Agora, portanto, este critério aqui, de facto, este critério aqui, do nosso ponto de vista, não, este conceito não deve ser utilizado, e tem que se encontrar uma fórmula qualquer. Agora, eu tenho algum ceticismo relativamente à história do relator coletivo. Porquê? Porque já, a lei já o permite e normalmente isso não é muito utilizado. Isso já se fez uma coisa que eu até participei e fui um dos relatores, que é porque o relatório foi segmentado. Foi quando houve aquela história do eventual favorecimento a grupos económicos, e que havia um dossiê que era o de Troia, depois havia outro dossiê que era o do Autódromo Estoril, e então eu lembro que fiquei relator do de Troia e houve outros relatores de outros partidos, um ficou com o Autódromo, enfim, havia para aí quatro relatores diferentes, mas cada um tinha a sua parte e eram muito, muito autónomas, não é? Muito autónomas mesmo, eram questões diferentes. Agora, se sobre o mesmo objeto fazemos que constituímos um relator coletivo, o que acontece é que o desentendimento começa no grupo dos relatores e vai haver relatores vencidos. E, portanto, é uma antecipação do debate que vai haver na Comissão, quase certeza. E portanto, isso eu acho que pode ficar facultativo, quer dizer, se a Comissão assim o entender, não é? Poder fazê-lo. Agora, se for obrigatório, estamos aqui a criar um problema, escusadamente.
Peço-vos o favor agora de procurarmos chegar ao fim. Vamos lá.
Pois. Sim. Ou se for assim, o inquérito aos acontecimentos de Alcochete.
Deixa lá o Sr. Deputado António Filipe chegar ao fim.
O resto, que acho que há aqui ideias boas e que, obviamente, são um objeto de trabalho muito interessante sobre esta questão de...
Ora bem, então vamos lá agora operacionalizar. Na próxima reunião... Certo. Na próxima reunião, para além dos textos já presentes, em princípio devemos ter, e o PS, creio que assuma essa um texto do PS, através do que eu disse, mas o Sr. Deputado Fernando Anastácio em sintonia, trará aqui as disposições normativas da diretiva, que se reportam à questão da proteção do segredo bancário e da maneira como, na lógica da diretiva, essa questão pode ser modulada nos direitos dos Estados-membros, em matéria de inquéritos parlamentares. Trará aqui, os serviços farão o favor de fazer isso, a segmentação das normas dos diplomas que amanhã estarão presentes em plenário, na parte respeitante à temática do segredo e à temática, portanto, das comissões de inquérito. Portanto, teremos, em princípio, todos os materiais que precisaremos para ajustar os nossos processos a caminhar para as opções a fazer. O que eu sugeria, para não ser demasiado perfeccionista, e já se percebeu que se falha, como não vamos forçar votação indiciária na próxima reunião, mas temos que ter os elementos todos, pelo menos até ao início da reunião, esta documentação toda está presente, nomeadamente a proposta que o PS anunciou que fará. E o que eu sugeria era que essa reunião me dissessem, eu não sugeria, eu pergunto, se deveria ser no dia 23 ou no dia 24 da próxima semana, ou seja, na quarta ou na quinta-feira. Já há uma reunião de grupo de trabalho da primeira comissão na quinta-feira, portanto resta-nos a quarta. Em que dia? No dia 23? Bom, às 2 horas à mesma, certo? Dia 23 às 14. Mas é o meio-dia e meia. É.
Posso só fazer uma pergunta, senhor?
Portanto, grupo de trabalho.
Pelas minhas notas.
Sim.
Pelas minhas notas, o resumo que o senhor Presidente agora fez, basicamente, aquilo que foi a reflexão nas duas últimas reuniões, à exceção de uma ideia que foi atirada, só ver que o Zé Manuel, mas que depois não teve nenhuma competição, eu perguntar-me sobre isso, que é...
Então fica no dia 23 às 14 horas, certo? Muito obrigado.